Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nesse nosso tempo de culto, meditaremos sobre o tema que Deus inspirou Paulo a escrever, uma convocação, um chamado à legitimidade do Evangelho, que é muito relevante para nós como igreja. E hoje nós meditaremos nos versículos 11 e 12, já compreendendo muitos elementos da introdução de Paulo. Mas há um tema para a nossa meditação que quero propor, que são as diretrizes contra a popularização do Evangelho. O tema vai se tornando, algumas vezes, repetitivo, porque é a ênfase de Paulo em toda a epístola. É uma defesa do Evangelho legítimo, mas também Paulo vai apresentando nuances dos erros que aqueles irmãos cometeram. E um deles é a aceitação de um Evangelho amenizado, um Evangelho mais humanista, mais pró-homem, com a interferência da religião e de pessoas que estavam propondo caminhos mais simples para chegar ao Evangelho, que obedeceria a certos dogmas, e faziam isso para facilitar, para evitar perseguição, para trazer glória à liderança, especialmente daqueles judaizantes, e que serão confrontados por Paulo. Isso se aplica a nós também, portanto, são diretrizes contra a popularização do Evangelho. É altamente relevante porque vivemos em dias em que o Evangelho se tornou popular. Nós, como brasileiros, hoje nós temos um número de evangélicos crescendo toda semana. Números vão sendo ampliados, igrejas vão sendo abertas. E com a maior facilidade. Hoje é muito simples abrir uma igreja evangélica. É muito simples ser ordenado a um sacerdócio pastoral. O mundo vai se tornando cada vez mais fácil e vai facilitando também o evangelho. Pessoas que querem ter mega igrejas, evidentemente, vão ter que facilitar a entrada dessas pessoas na igreja, exigindo menos compromissos e outros pormenores do evangelho. Então, é aplicável a nós. Vamos ler os versículos 11 e 12. E em seguida, nós vamos meditar. Quero trazer algumas perguntas reflexivas. E oraremos para nos apresentar diante do Senhor, mas com a seguinte mensagem. Popularizar o evangelho transforma-o em uma religião social, incapaz de conduzir à salvação, obscurecendo, assim, a verdadeira revelação de Jesus Cristo. Se popularizarmos o evangelho, o transformaremos em outra coisa que Paulo disse que é um outro evangelho, é um evangelho falso. Vira uma religião social, e que não pode conduzir à salvação, pois só Jesus salva, não há outro evangelho. E com isso vamos deixando e vamos obscurecendo aquele que é o legítimo, que Paulo acreditava, e que é a revelação de Jesus Cristo. Primeira epístola de Paulo, no capítulo 1, no verso 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Com essas palavras, nós precisamos responder ao Senhor, ao compreendermos. Eu tenho algumas perguntas para apresentar essas diretrizes. A proposta de que o Evangelho não favorece a glória do homem te assusta? Como você recebe essa proposta? Quando alguém lhe diz, o Evangelho verdadeiro, o legítimo, ele não favorece o homem. A proposta de que o Evangelho não favorece a glória do homem te assusta? Quando alguém lhe diz que o Evangelho não é pró-homem, ele não existe para beneficiar. E, normalmente, aqueles que se convertem a Jesus Cristo, não há nenhuma promessa de que suas vidas vão melhorar, como se dizem por aí. Como é que você recebe? Se você estiver contaminado pelo Evangelho popular, isso vai te assustar, eu imagino. Porque não é essa a proposta que é pregada normalmente quando se populariza o Evangelho. E se todos pregassem dessa forma, se todas as igrejas evangélicas no Brasil hoje decidissem pregar um Evangelho, só Jesus salva, tudo é para a glória de Deus, e nós somos servos dele, sem nenhuma promessa de melhoria, pelo contrário, uma cobrança de compromisso. Você acha que o Evangelho continuaria a crescer no Brasil? Pense um pouco sobre isto. E uma outra pergunta, você tem profundidade ou conhecimento suficiente sobre o Evangelho que o impediria de ser enganado? O quanto você hoje conhece do Evangelho, da palavra do Senhor, você tem profundidade o suficiente para dizer, não, serei enganado. Não caio em qualquer proposta, porque eu conheço o Evangelho verdadeiro e saberia reconhecê-lo toda vez que leio, ouço mensagens, converso com outros cristãos, porque não seria facilmente enganado por outro Evangelho. Mas uma outra pergunta, e agora de forma coletiva a todos nós, que semanalmente nos reunimos nesse lugar, que separamos como santo, que congregamos e estabelecemos uma comunhão de uma igreja local, para essa igreja. Como igreja, o que podemos fazer para não cair na sedução de popularizar o Evangelho? O que podemos fazer para não sermos atraídos por propostas populares de melhorar essa igreja, de torná-la mais fácil, de ser uma igreja que aceita todo mundo, mais inclusiva e outras coisas mais que vamos ouvindo por aí? Uma igreja que para de ser tão radical, especialmente com o Evangelho, para atrair mais pessoas e ser mais popular. O que nós podemos fazer hoje? Que decisões tomar? Que diretrizes deveríamos seguir? Com essas perguntas, vamos orar e nos colocar diante do Senhor para meditarmos nessas palavras. Senhor nosso Deus, o Evangelho que o Senhor nos deu é o nosso grande tesouro. Não há outra dádiva maior que possa superar a salvação de nossas almas. Entretanto, Senhor, nós sabemos que vivemos numa época, num país, numa região, onde ser evangélico é popular. E na tentativa de favorecer seus interesses, homens têm amenizado o Evangelho e transformado sua mensagem para agradar outros homens. Mas o nosso desejo, Senhor, é que recebamos apenas do Senhor a ajuda, a diretriz, a orientação, para que, à semelhança de Paulo, sejamos fiéis ao Evangelho de Cristo e tenhamos coragem de rejeitar o caminho do homem e termos também certeza de que estamos fazendo e defendendo o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Conduza-nos, portanto, Senhor, cada um de nós, à convicção e ao conhecimento necessário para não negarmos o verdadeiro Evangelho. E, de forma coletiva, dê-nos a coragem de continuar vivendo à luz desse Evangelho, mesmo sabendo que ele não atende aos interesses humanos, que não provém de sabedoria social. E, por fim, Senhor, encha nosso coração de alegria por sabermos que fomos privilegiados por conhecermos tão sublime mensagem de salvação unicamente pela graça em Jesus Cristo. Ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho da Epístola de Paulo é muito simples de entender, porém muito difícil de explicar, uma vez que ele tem uma mensagem um pouco diluída dentro do seu contexto. Paulo, nesse momento, quebra o tom. Algumas informações o ajudarão a entender melhor e a ler melhor a Epístola de Paulo. Paulo vem num tom muito alto, e agora ele quebra o tom, ele ameniza. Então, certamente, você vai pensar, olha, que maravilha, agora a mensagem é mais tranquila. Quando você desce do décimo para o nono, não fica tão tranquilo assim, mas já é uma queda. E é isso que Paulo faz. Paulo começa muito forte. Ele já diz no versículo 6, admira-me que estejais passando. Esse é o tom dele. Ele está aborrecido com a atitude daqueles irmãos em abandonarem o Evangelho genuíno para um outro mais fácil de seguir. Mas agora, ele sabe que está sendo duro demais, ele não quer perder a sua audiência, ele não quer que eles observem somente como alguém que veio para corrigir, mas não tem nenhuma compaixão, nenhum amor e nenhum interesse na vida deles. Então, essas amenizações são colocadas por Paulo intencionalmente para dizer, eu estou bravo com vocês, mas eu sou irmão de vocês. O que eu estou falando é sério, o erro de vocês é grave, mas ainda assim tem conserto e eu quero ajudá-los. Então ele quebra o tom e diz, faço-vos, porém saber, irmãos. É como alguém que vem num tom muito alto e diz assim, olha, mas vocês são meus irmãos. E eu estou fazendo, explicando isso para vocês por alguma razão. Há uma amenização. E ele vai preparar o caminho para o seu exemplo pessoal. O que nós temos aqui é uma construção que Paulo traz o olhar dos seus ouvintes para ele mesmo. Eu vou falar a meu respeito, não para me engrandecer, mas para servir de exemplo para vocês. Paulo se coloca no lugar dele. Então, a partir do versículo 10, ele já disse, procuro eu? Ou procuro eu agradar os homens? Se eu agradasse ainda homens, não seria eu servo de Cristo? Ao dizer isto, Paulo é motivado a ampliar o seu exemplo e o seu testemunho. Então, o versículo 13, que vai dar seguimento ao grande testemunho de Paulo, significa que Paulo não quer mudar de assunto, mas há uma transição para que ele saia da correção do Evangelho genuíno para a aplicação em torno da sua própria vida, sendo ele um exemplo daquele que negou tudo para não negar o Evangelho. Então, os versículos 11 e 12 funcionam como uma transição de conteúdo, porque a partir do 13, Paulo vai dizer, olha, vocês sabem quem eu sou e quem eu fui, porque vocês já ouviram a meu respeito como eu era quando era judeu, quando servia ao judaísmo. A partir do versículo 13 até o final do capítulo 2, Paulo vai dar o seu testemunho. Então, os versículos 11 e 12 funcionam como uma transição entre a correção de Paulo e agora uma amenização para que ele possa dar o exemplo. São diretrizes contra a popularização do Evangelho. Eu sei o que vocês devem fazer e eu vou ajudá-los a fazer. São diretrizes que quero oferecer. Portanto, nesses versículos, nós podemos também, para a nossa meditação, observarmos algumas diretrizes para não cairmos na popularização do Evangelho. E a primeira delas, ter uma convicção pessoal. Se Paulo vai servir como exemplo, nós deveríamos olhar para a vida dele e descobrir, Paulo, você era realmente um homem convicto? Ou era um homem que saía de um lugar para o outro, caía em qualquer proposta? E se você simplesmente ler do versículo 13 até o final do capítulo 2, vai descobrir que convencer Paulo de alguma coisa, olha, você teria que ser muito persuasivo. E Paulo deveria ter clareza sobre a verdade para que ele pudesse negá-la. Paulo não era um estúpido que iria insistir num erro só pela teimosia, mas Paulo era insistente naquilo que cria e ele quer demonstrar isso no seu exemplo. Logo, se um homem, à medida de Paulo, que não pode ser convencido por qualquer proposta e que não abrirá mão daquilo que crê, que é capaz de dar a vida em prol daquilo que acredita, se ele trocar de ideia, troque também. Essa é a proposta. Se um homem, à medida de Paulo, disser, eu estava errado, esse é o certo, você não precisa entender tudo. Olha, eu não entendo tudo que você entendeu, mas se você trocou, troco também. Porque se você era tão fervoroso naquilo, se brigava, era teimoso, insistente, e não acreditava em qualquer proposta, e descobriu que estava errado, é porque tem coisa errada. Se uma pessoa troca de religião para outra, de ideia para outra, de ideologias e partidos e tudo, o tempo todo, ele está atrás de interesses. Ele vai trocar quem ele é quando qualquer outra proposta lhe for melhor. Mas se um homem como Paulo diz, eu dou a minha vida pela verdade, trocar de ideia é porque ele tem certeza de que aquilo não era correto e que agora descobriu a verdade. Esse será um exemplo de Paulo. Mas para essa transição, então Paulo quer deixar claro que, olha, meus irmãos, eu estou explicando isso para vocês por uma razão. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho que ele está anunciando, o que ele acredita, o que lhe fez trocar tudo o que ele tinha, abandonar quem ele era, obviamente é algo maior do que ele mesmo. Então, ele introduz e nos dá a primeira diretriz. Se você não quer cair na popularização do Evangelho, você precisa ter uma convicção, e essa convicção tem que ser pessoal, sua. Se aplica a nós, certamente, hoje. Paulo disse, faço-vos, porém, saber, irmãos. O faço-vos, como temos aí no nosso texto traduzido para o português, é a certificação do que ele representa, ele, e de algo que ele disse. Eu me posicionei, me coloquei como alguém que veio para corrigir vocês, mas porque eu tenho muita convicção e me senti no dever de fazê-lo. Mas por que disse que é uma construção e não necessariamente temos estas palavras no texto grego? Para nossos irmãos que leem em grego, fica fácil você ir lá e pesquisar. Mas a tradução tentou colocar uma construção bem diferente um pouco, porque ele entendeu o sentimento nas palavras. Faço-vos, porém, saber. O faço-vos, porém, saber, ou seja, não tem ali dois verbos. Faço e saber. A construção baseia-se no entendimento do tradutor, no sentimento de Paulo ao dizer que ele queria que vocês soubessem. Eu ensino isso para vocês. Eu estou ensinando vocês. É uma construção que vem pelo sentimento que o tradutor colocou na língua portuguesa, faço-vos saber. Então, literalmente, dou a conhecer ou firmo esse conhecimento. A NVI optou por traduzir, quero que saibam. É meu desejo que vocês saibam. E uma outra tradução que encontrei, que pode ser lida no português, que é a Bíblia de Jerusalém, traduziu, asseguro-vos. Ou seja, depende do entendimento do tradutor, porque é preciso acrescentar palavras no português para transmitir a ideia do autor ao dizer assim, eu estou sendo enfático com vocês, duro com vocês, mas calma, calma. Eu tenho interesse que vocês saibam. Eu não estou construindo seguidores. Eu não quero seguidores. Eu não estou construindo uma nova religião. Eu tenho interesse de fato e há uma preocupação em ensinar isso a vocês. Então optou-se por trazer faço-vos, ensino, asseguro, quero que saibam, esse é o meu sentimento sobre vocês. Então Paulo traz a luz sobre sua própria pessoa para dizer, eu tenho uma convicção e não abrirei mão delas, mas eu tenho muito interesse que vocês possam chegar à mesma convicção que eu cheguei. Não é um desejo imperativo de dominar o sentimento deles, mas é um sentimento genuíno de dizer assim, olha, eu cheguei à verdade. E me dói o coração saber que vocês não estão chegando lá. Porque podemos dizer que é um desejo genuíno? Porque nós conhecemos Paulo. O exemplo dele vai explicar a nós que ele não tem nenhum interesse em ser chefe ou líder daquele povo, mas é um interesse genuíno de quem chegou à verdade e que deseja tanto que eles possam chegar também. A segunda razão por que nós podemos confiar é porque foi inspirado por Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, então Paulo lança a luz sobre si mesmo e diz, eu, mais do que um posicionamento, é uma convicção. Eu estou certo que encontrei a verdade. O texto está carregado de demonstrativos pessoais, como, por exemplo, a introdução que se faz por mim, o evangelho que por mim foi anunciado, porque eu não recebi, eu não aprendi, mas eu recebi diretamente de Jesus. Isso tudo funciona como transição da sua convicção que será demonstrada no versículo 13, porque vocês já ouviram a meu respeito. Eu não trocaria o judaísmo por outra crença se não tivesse convicção de que ela fosse verdadeira. Vocês sabem da minha dedicação. Há um outro elemento importante dessa convicção pessoal, que o versículo diz que o evangelho que ele anunciou não é segundo o homem e não vem e não tem origem em homem algum. Então, Paulo está dizendo de que ele já filtrou toda a possibilidade de um engano popular. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não cheguei ao evangelho de Jesus simplesmente porque eu não tinha algo melhor para acreditar e alguém me ofereceu alguns donativos e eu achei melhor trocar de religião, acho que essa é mais tranquila. Paulo calculou e está dizendo, eu já filtrei toda a possibilidade do evangelho de Jesus ser um engano popular, ser uma religião falsa, que inventaram para seduzir pessoas. Paulo está dizendo, não, eu averiguei. E ele passou pelo menos 13 anos antes de começar a anunciar esse evangelho que chegou à Galácia pensando sobre o que ele viu ou ouviu até chegar àquela conclusão. Paulo não era um neófito. Paulo é fundamental para a nossa crença no evangelho da graça. Sem Paulo não saberíamos de tudo isso. Mas Deus o selecionou e deu a ele muitas capacidades. Deu a ele um vigor de espírito para acreditar, para averiguar as coisas, e ele se dedicou a elas. E um dia encontra Jesus. E se esse homem, com todo esse perfil, diz, isso é errado, mas isso é certo. E já averiguei toda a possibilidade de estar enganado, de que homens estejam me seduzindo, mentindo, me iludindo. E posso garantir a vocês que o evangelho que eu estou anunciando não tem origem em propostas humanas. É confiável. Essa é a nossa prerrogativa. Duas notas importantes sobre isso, dessa convicção pessoal. A primeira nota importante é que a fé ela é individual. A fé coletiva não salva. Se você estiver numa igreja evangélica e afirmar hoje que você crê em Jesus como Salvador, simplesmente porque o seu pai é evangélico, sua mãe é evangélica, você nasceu numa comunidade evangélica, muitos colegas seus são evangélicos e você tem que ter uma religião, escolheu a evangélica, posso te garantir que você não vai para o céu. Porque nenhuma igreja evangélica coloca pessoas no céu. E se você diz assim, ah, eu não tenho muita fé, mas o meu pai é um homem de fé, o seu pai vai para o céu porque crê em Jesus e tem fé e você não. A fé do seu pai não será contada no juízo final. A fé do seu pai em Jesus não salva você. A fé ela é individual e não coletiva. Não adianta estar entre aqueles que acreditam. Então você precisa sim avaliar sua convicção hoje. Você acredita no evangelho? O evangelho é para você uma verdade? Ou é apenas uma religião social que você decidiu frequentar e seguir? Segunda nota importante, não se pode adorar a Deus pela devoção alheia. Talvez você seja salvo e creia em Jesus, mas leva uma vida sem preocupação de conhecer Jesus, de conhecimento do Evangelho, de se aproximar de Deus, porque, afinal de contas, eu estou numa boa igreja, lá todo mundo adora a Deus, todo mundo lá certinho, está tudo bem. Eles vão fazer de mim um bom cristão. Não existe isso. Você não está adorando a Deus. Ela é pessoal. E por isso Paulo chama a atenção para si para dizer que ele é um grande exemplo de como o Evangelho é genuíno e como deve ser seguido, funcionando como um testemunho em prol das diretrizes para não se popularizar o Evangelho. Embora todo religioso dogmatizado possa ser um convicto, nem todo convicto é um fanático religioso. A diferença está na capacidade que cada um tem de justificar suas crenças. Em outras palavras, você olha para alguém e diz, mas ele é tão dedicado, ele é tão convicto e talvez ele seja só um religioso dedicado. Muitas pessoas são dedicadas a religiões falsas, mas são dedicados. Acreditam mesmo naquilo. Cegos. Então, se eu me tornar um evangélico, crer no evangelho e for altamente dedicado e convicto, como terei certeza de que não sou mais um religioso fanático, cego pelo que acredita? Simples, você sabe explicar o que você acredita? Você aceita questionar o que você acredita e você diz, eu não estou em engano nenhum. Eu estou numa igreja que chamamos de TBB, mas eu não estou sendo enganado pelos pastores lá, por quê? Porque eu volto para casa e eu vou conferir se aquilo está na palavra. A convicção que eu tenho com o Evangelho não depende de nenhum líder religioso, é a convicção que eu tenho por ter conhecido aquele Evangelho. No máximo, eles me orientam, no máximo, apontam o caminho para chegar a Deus como cabe à posição de qualquer pastor. Mas a convicção é pessoal e eu sei que não estou sendo seduzido por nenhum engano humano. O Evangelho que eu acredito é o de Jesus Cristo, porque é o que Paulo acreditava. Você tem essa convicção? Então você não é um fanático religioso, mas você tem que ter convicção. O fanático religioso é aquele que não aceita que você questione a fé dele e ele não sabe explicar. É assim porque é assim. É assim porque tem que ser assim. É assim porque o nosso Supremo disse que é assim. É assim porque está escrito num cânone. Quem escreveu foi Paulo, foi Pedro, João? Não. Foi o meu líder que teve uma visão dos céus. Engano de homens. Não acredite nisso. Então você que está aqui, nós não propomos isto. Não cremos em enganos humanos, porque popularizar o Evangelho transforma em uma religião social incapaz de conduzir à salvação e obscurecendo assim a verdadeira revelação de Jesus Cristo. Não podemos criar novas religiões sociais para ajudar pessoas e achar que isso vai levar alguém para o céu. Essa é a primeira diretriz, ter uma convicção pessoal. E a segunda, ter profundidade no conhecimento. Se tem convicção, tem que saber explicar de onde vem essa convicção, para que você possa ter clareza e certeza de que está brigando e lutando pela verdade, e não pelo engano de qualquer homem. Versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado. Paulo chama a atenção de que o Evangelho que ele anuncia é diferente de um Evangelho de interesses humanos. Evangelho é a mensagem que ele recebeu e acredita. Irmãos, o que eu estou anunciando é algo que eu realmente acredito. Não é algo que eu estou discursando, anunciando apenas. Estou divulgando uma ideia, uma religião, um conceito. O que eu estou falando eu realmente acredito. Paulo, duvido muito. Deixa eu contar a minha história para você ver só. Se a minha história não prova que eu realmente acredito nisso. Quando nós perguntamos a algumas pessoas, olha, quando você se converteu por quê? E a pessoa disse te responder nessa hipótese. Ela te responder, olha, porque antes eu tinha uma vida assim, muito difícil, mas um dia me converti, olha como a minha vida melhorou. Olha, isso não me garante muitas coisas. Quem não trocaria de vida se a outra vida fosse melhor que a sua? Notou a ideia? Quando alguém diz, o que aconteceu quando você se converteu? Olha, eu não pude negar a verdade. Eu até comecei a calcular o quanto eu perderia se aceitasse aquilo como verdade. Mas foi inegável para mim. Eu não tinha como negar aquilo. Mesmo que me custasse a vida, porque seria eu uma fraude. Como eu vou fingir que não acredito numa coisa que está ali estampada diante de mim? Aí você diria, há razões mais fáceis de testemunhar. Testemunhar é testificar, é tornar verdadeiro. Quando alguém lhe diz que ele perdeu porque ele não pôde abrir mão da verdade que foi lhe apresentada, ele diz, olha, é mais fácil acreditar. Agora, o interessante é que quando nós pegamos a maior parte dos testemunhos que ouvimos no mundo evangélico popular, na popularização do evangelho, todo mundo tem histórias boas para contar. Como a vida melhorou. E se a vida piorou, as pessoas não gostam de ouvir. Porque elas querem exemplos que os motivem a continuar servindo a Deus. E não um testemunho de que aquilo é verdadeiro. Eu vou contar uma história que é real, aconteceu. E aconteceu, eu estava lá, eu só não presenciei o fato. Mas eu estava nesse culto em que o pastor, depois que terminou o culto, veio e me contou. Eu morava junto, eu morava no quintal da casa do pastor, era solteiro na época, e estava morando lá, e estava no culto. E uma senhora chega para o pastor e diz para ele assim, pastor, eu queria contar um testemunho, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. É mesmo, irmã? Você mal vem à igreja e hoje você quer vir à igreja e quer contar um testemunho, Deus é maravilhoso. É, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque ele me curou de uma doença grave que eu tinha. Está aqui o diagnóstico médico e está aqui o resultado de que eu já não tenho mais essa doença e eu quero testemunhar em público para todo mundo entender como Deus é maravilhoso. E aquele pastor olhou para ela e falou assim, mas isso é só uma idolatria, né? Deus só é grande porque ele te fez algum favor. Porque semana passada, enquanto você não tinha o resultado, você nem em igreja vinha. Deus era culpado da sua doença. Agora que Deus curou você da doença, ele é maravilhoso. Não vai testemunhar. E não deixou testemunhar. Aí ele me conta e diz, o que você acha? Eu acho que você está certo. Porque é idolatria. Eu não estou dizendo que é errado. Agora, Deus só será bom para você, só será maravilhoso se ele te curar. Enquanto você está doente, Deus não é bom nem maravilhoso, não tem que ser testemunhado. A sua fé, ela não pode servir só de motivação para pessoas buscarem a Deus. A sua fé e o seu exemplo tem que servir para provar. Testemunho é testifica de que aquilo que eu acredito é verdadeiro. Quando você me disser assim, pastor, estou doente, perdendo tudo, mas a minha fé ela é verdadeira, porque em nenhum momento eu pensei em abandonar Deus por causa disso. Em nenhum momento eu comecei a pensar de forma negativa sobre Deus, porque ele não estava fazendo aquilo que eu queria. Essa é a prova de que eu acredito na verdade, porque eu penso em abandonar, mas não posso negar aquilo que é verdadeiro. É verdadeiro. Testemunho serve para testificar. E Paulo está dizendo, deixa eu contar uma história. Deixa eu me contar o que me ocorreu depois que eu criei nesse evangelho. Então, irmãos, o evangelho que eu estou anunciando, ele não é segundo o homem, ele não é popular. E ele diz que é anunciado, parece redundante, porque, novamente, para os irmãos aí que foram olhar no grego, como mencionei, nós temos assim o evangelho evangelizado. Porque evangelho é anunciar e, para nós, evangelho virou um substantivo puro, separado de simplesmente anunciar. Mas em grego está o evangelho que evangelizo. Na ideia de que o que anuncio e o que venho anunciando, a verdade dentro do que eu estou anunciando, ela é muito além da minha própria vida. E eu posso testificar do quanto estaria disposto a entregar minha vida em prol dessa verdade. Paulo tinha um conhecimento profundo daquilo e era inegável quando você tem essa profundidade. Não dá para negar. Quando é superficial, você nega e você troca. Mas quando você tem convicção e profundidade, não dá para negar. E o texto, então, vem e diz, porém, irmãos, deixe-me parar um pouquinho, a quebra no tom, indicando uma amenização para demonstrar interesse. Eu não quero ser líder de vocês e criar uma nova religião. O meu interesse é genuíno. Eu cheguei à verdade. Quando alguém conhece a verdade na profundidade de Paulo, não é apenas uma convicção pessoal e cega, é uma convicção com conhecimento. Se você sair daqui hoje e disser, olha, hoje a pregação diz que nós temos que ter convicção, sermos radicais, duros, enfáticos, porque estamos defendendo o evangelho de Jesus, isso é verdadeiro, você não entendeu nada. Porque na semana passada, vou lembrar o que eu disse, que o fato de você ter convicção não lhe dá direito de sair por aí condenando os outros e apontando o nariz. Mas a convicção faz com que você tenha coragem de nunca negar quando for confrontado. Se você sair por aí impondo, você é arrogante. Mas se você negar quando alguém lhe pressionar, você é covarde. É nesse sentido. Então, a convicção não é simplesmente isolada do conhecimento. Eu quero incentivá-los, assim como Paulo, a ter convicção, a ser enfático, rígido, duro com a verdade, não negociar. Se te pressionarem, prefira perder a vida do que negar o Evangelho de Jesus. Nesse nível. Mas não convicção cega. Uma convicção com profundidade e conhecimento. De que eu sei explicar que evangelho é esse. É um evangelho que, para mim, é inegável. Não dá para não aceitá-lo. Se você estiver se perguntando, olha, mas eu nunca cheguei nesse nível do evangelho, então comece a cavar para buscar essa profundidade. Então, Paulo pode dizer, faço-vos, porém, saber, quero explicar com firmeza, tirar da obscuridade, evitar equívocos. Em que sentido Paulo está dizendo isso? Novamente, tem que me recorrer à língua grega, mas não é difícil de compreender, mesmo que você não tenha acesso. No versículo 12, que vamos meditar a seguir, Paulo completa o seu raciocínio dizendo que o evangelho dele, que não é de origem humana, não é popular, mas tem origem em Jesus, no próprio Jesus, e veio dele. Então ele usa veio por meio da revelação de Jesus. E no versículo 11, ao dizer, faço-vos, porém, saber, ele cria uma espécie de intercâmbio com duas expressões que, obviamente, foram intencionais. Duas palavras gregas que são usadas para conhecimento, quando você quer ensinar alguma coisa para alguém. Palavra que nós conhecemos muito, que é a palavra gnosco, que vem de gnosis, que nós temos isso em português, o gnosticismo, a ideia do conhecimento como uma iluminação ao que é transcendente, que eleva o espírito e que é abstrato, faz você sondar o universo das coisas imateriais. Esse conhecimento, então, está ali, atribuído na palavra gnosco, que é trazer à luz, que é algo conhecer. Quando você explica, a pessoa, ah, entendi. Agora, quando Paulo vai dizer, eu estou explicando para vocês, iluminando a vida de vocês, como alguém que tem interesse genuíno, porque o evangelho que vem do homem só obscurece. É aquele que você não pode questionar, aquele que você não pode entender, aquele que você não encontra a profundidade. Você é enganado pelos homens. Mas agora, ao dizer que veio mediante a revelação de Jesus, complementa a sua ideia, porque ele usa uma palavra que também conhecemos no português, que é a palavra apocalipse. Apocalipse, obviamente, é o substantivo que é a revelação, mas aqui, na forma de verbo, apocalipsios, que é o verbo tirar das sombras, como a mesma coisa de iluminar, de forma diferente. Dá para entender isso no português, porque nós conhecemos aqui a palavra eucalipto, que é uma preposição, mas a palavra, o eu, no grego, torna qualquer substantivo uma coisa boa. Então, o calipto é sombra. E quando você passa nas margens e vê o eucalipto, eu, que é bom, calipto, sombra, uma boa sombra. Ou aquela sombra que me agrada. Então, esse é o nome do eucalipto. Assim como outras palavras que conhecemos, como eulália, quem chama eulália aí? Laléu é falar. E eulália é aquela que fala bem, fala agradável. Assim, a palavra apocalipse, do livro de Apocalipse, ela é uma revelação, que é tirar alguém das sombras, porque agora a palavra vem preposicionada com um apó, afastar daquele objeto. Se calipto é sombra, apocalipto é tirar das sombras. E Paulo, então, agora diz assim, olha, veio mediante a revelação de Jesus para que vocês não fiquem mais sob a sombra. Então, Paulo está dizendo que o evangelho que ele acredita lhe tira do mundo da escuridão, das sombras, esclarece, explica, traz à luz. Olha, de modo que tudo fica às claras. O evangelho não pode ser tão abstrato que ninguém entende. Então, incentivo você a pensar sobre isso e não achar que conhecer o evangelho com tal profundidade é coisa para teólogo, para pastor, líderes de igreja. É para todos nós conhecer o evangelho com profundidade, para não ser enganado. E o evangelho de Paulo vai tirar das sombras, vai explicar todas as coisas. A profundidade com que falamos sobre o evangelho corresponde à profundidade do nosso conhecimento sobre ele. Se falamos pouco, é porque conhecemos pouco. Note, porque nós evangélicos falamos pouco sobre o evangelho. Aliás, digno de nota. Se isso também não está acontecendo com nossas igrejas. Eu não tenho ciência aí do que acontece em todos os grupos de conversa, obviamente. E até mesmo nos nossos estudos, quando nós paramos para estudar em grupo, em pequenos grupos. Mas nós deveríamos falar muito mais do Evangelho e com profundidade. Se hoje propuséssemos que no nosso tempo de estudo bíblico, no NEB, fôssemos falar sobre o Evangelho, o que você ia pensar? Ah, assunto tão básico. Evangelho é assunto tão básico. Evangelho é a nossa vida. Evangelho é aquilo que nós temos que aprofundar, 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 aprofundar sempre. Mas você pensaria como é um assunto básico, daquele que se pega um livreto e se ensina em meia hora para alguém? As pessoas pensam que discipular alguém, olha, o indivíduo se converteu agora, ele não conhece o Evangelho, vai lá e discipule sobre o Evangelho. Ah, em meia hora eu faço, explicar o que é o Evangelho é uma coisa muito simples. Explicar o Evangelho é uma coisa muito simples, é o mistério de Deus, que Paulo está dizendo que é uma profundidade tamanha que ele jamais alcançaria em vida, e você acha que é uma coisa muito simples? Nós falamos pouco, conhecemos pouco, e nos acostumamos com pequenos dogmas, mas que são profundos. E o Evangelho é o que nós mais deveríamos falar, e o que mais deveríamos conhecer. E o que mais deveríamos ter como convicção, senão cairemos na popularização do Evangelho. Há uma terceira diretriz que é digna de nota nessa mensagem, que além de uma convicção pessoal e profundidade no conhecimento, também é necessário saber que ele não atende aos interesses humanos. E eu espero que seja óbvio para você esse ponto. E você certamente pensou, mas pastor, isso não é tão óbvio aqui para nós? Espero que seja, e espero que continue a ser até a volta de Jesus. Porque é fácil cair nesse engodo, e igrejas boas já caíram, já sucumbiram. O Evangelho não atende aos interesses humanos. O Evangelho exige renúncias. E essa é uma convicção que devemos ter. Paulo, então, afirma que o Evangelho que ele anuncia e que ele tem anunciado não é segundo o homem. Segundo é, de acordo com os interesses humanos. Há duas maneiras de ler esse trecho e as duas são verdadeiras, porque não são opostas. São duas formas apenas de enfatizar. O segundo, de acordo com os interesses dos homens. Claro que Paulo está dizendo que o Evangelho não atende aos interesses humanos. Se você hoje quisesse abrir uma igreja evangélica, a pergunta, e fiz na semana passada, e repito, por quê? Porque nós, como igreja, aqui, TBB, igreja local, deveríamos implantar uma outra igreja. Por que razão? Se você pensar, olha, para aumentar o nosso número de membros, uma vez que o prédio aqui é limitado. Razão não bíblica. Para aumentar a nossa arrecadação de dízimos e ofertas. Razões não bíblicas. Ah, para termos o nosso nome ampliado, queremos uma denominação e termos mais igrejas. Razão não bíblica. A menos que você diga, olha, pastor, pessoas precisam glorificar a Deus, cultuar a Deus naquele lugar, o Evangelho não está sendo pregado. E nós deveríamos abrir ali uma comunidade. Ou incentivar uma comunidade que lá se reúne para se reunir em prol do Evangelho e cultuar a Deus. Razão certa. Vamos fazer um esforço para isso. Vamos enviar um missionário no canto do Brasil. Para quê? Por quê? Se o Evangelho for atender qualquer um dos nossos interesses, já não seremos mais seguidores do Evangelho de Paulo. Porque Paulo está afirmando que o Evangelho não atende interesses humanos. O Evangelho exige renúncias. A outra forma de ver é aquela que ele que é complementada pela palavra que é o Evangelho que Paulo anunciou. Então, voltaríamos para o Evangelho que ele anunciou e descobriríamos, Paulo, não é segundo os homens porque não atende o interesse dos homens. E por que não atenderia? Porque Paulo disse que o Evangelho por ele anunciado, que era sua visão pessoal. Paulo estaria não apenas dizendo de forma geral que ele não atende aos interesses humanos, mas o interesse de Paulo ali, específico àquela igreja, era contrariar propostas que existiam. Então nós perguntaremos, Paulo, você está preocupado em contrariar o quê? Aí nós teríamos que ler toda a epístola de Paulo aos Gálatas para descobrir judaizantes. Pessoas que não querem ser perseguidas, que querem glória pessoal no nome deles, criar uma religião onde eles seriam os líderes, onde o próprio Paulo não seria mais tratado como um evangelho. Então Paulo está dizendo que a melhor forma de combater a humanização do Evangelho e a popularização dele, o desvio dele, é ensinando o Evangelho verdadeiro. Ele o fez para contrariar aqueles homens. e nós devemos fazer para contrariar os homens de hoje. E aí vem o nosso desafio. Uma vez, e eu vou tirar esse engodo aqui, uma vez, que já ouvi muitas, certamente você já ouviu também muitas vezes. Um pregador dizia, queria ensinar que para reconhecer o falso tem que estudar só o verdadeiro, não se preocupar com isso, e deu um exemplo que o FBI não estuda as notas falsas, os cheques falsos, e quem não sabe o que é o cheque, pergunta para o seu pai depois. Para estudar um cheque falso, uma nota falsa, eles estudavam só a verdadeira. Depois descobri que não era verdade. E claro que eles estudam a falsa também. Todo tipo de fraude, eles estão lá tentando descobrir como é que fizeram para poder combater aquilo. Isso parece mais razoável, mais verdadeiro. E a mesma coisa é com o Evangelho. Nós temos sim que conhecer o Evangelho verdadeiro, com profundidade, mas não sermos ignorantes suficientes para não estudarmos as propostas vigentes. Senão, seremos maculados sem perceber. Portanto, quando Paulo diz o Evangelho que eu estou anunciando, enfatizando com vocês, ele não é pró-homem e ele combate essas propostas que eu quero enfatizar com vocês. Tem os dois caminhos. Não são contraditórios, podemos fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu queria dizer para você que o nosso mundo é muito diferente do de Paulo. Paulo tinha que combater o judaizante, aquela liderança pagã dos seus dias. Depois de Paulo, mais dois ou três assuntos vão atacar a igreja por alguns séculos. Mas hoje, eu não consigo listar. Você entendeu isso? Se voltássemos no primeiro século da era de Paulo dos apóstolos, daria para fazer uma lista dos grandes dogmas que atacaram a igreja. Uma lista pequena de crenças falsas, como o próprio gnosticismo que vai nascer no final daquele século. O docetismo e outras crenças. Algumas listas. E a tentativa de corromper a igreja dos apóstolos, como nos dias de Paulo, também dá para pontuar. Mas nos nossos dias é impossível fazer uma lista. Então significa que não basta ter convicção, ter profundidade no Evangelho, você precisa seguir adiante pensando que qualquer proposta de adaptar o Evangelho ao homem tem que ser considerada errada. Muitas igrejas, igrejas boas nos nossos dias, estudam muito mais as propostas humanistas para melhorar a igreja do que o Evangelho. Quando Paulo, então, menciona que não é segundo o homem, obviamente o homem ali é adaptado por aquele homem que está adaptando o Evangelho e que foi direcionado ao homem ou de natureza humana. Tudo isso também está incluso nessa palavra o homem. O Evangelho não vai se adaptar ao homem, o Evangelho não é direcionado para agradar a homens, para satisfazer o homem, e ele também não é de natureza humana. Nesse sentido, o Evangelho que Paulo pregava tinha esses três elementos. Não era para atender os interesses humanos, é o que ele vai dizer logo a seguir. Não tinha origem na ideologia humana e chega ao ponto de dizer, ele não é humano. É um presente dos céus. Deus nos deu. O Evangelho humanista não nega o arrependimento, mas é tão irracional que oferece benefícios para convencer as pessoas a aceitá-lo. Não é tão difícil, quando estamos atentos a isto, a reconhecermos o evangelho popular, o humanista. Se alguém lhe diz, venha para a minha igreja, porque lá você vai viver muito mais feliz, lá você é o lugar de pessoas felizes. Olha, slogan de propaganda de empresa. Eu aceito, porque está querendo atrair clientes. E igreja que recorre a isso para atrair pessoas, estratégias, SA, tem que ter uma atenção devido a isso. Igrejas em que pastores vão fazer treinamentos de igreja SA e depois vão usar slogans no seu site dizendo aqui é o lugar de pessoas felizes. Olha, isso aí nós colocamos na empresa para atrair clientes. E o do TBB? Qual é a frase do TBB? Aqui é um lugar de pessoas, completem, por favor, para atrairmos mais pessoas. Se você pensar em qualquer coisa, vai dizer assim, não tem como não ser humanista. Eu tenho que oferecer alguma coisa, se eu quero atraí-los. Eu tenho que dizer que aqui é um lugar bom. O TBB é um lugar onde se confronta pecadores. Venham, pecadores. É um lugar onde nós exigimos renúncia de todo aquele que ama a si mesmo. Venham aqueles que odeiam a si mesmo e querem amar mais a Jesus. Olha, tudo que você fala que não vai no caminho humanista não vai atrair. Que estratégia de marketing é essa que vocês estão fazendo? Não é estratégia de marketing. Mas não é irracional? Para o marketing é irracional, mas nós estamos optando por defender a verdade, e a verdade é para aqueles que querem a verdade. É um caminho árduo que a igreja hoje tem que seguir. Mas é a realidade. Agora, o evangelho humanista é tão fácil descobrir que ele é falso, porque ele não nega. Nenhuma igreja que você vá hoje que ela é humanista, de um evangelho popular, vai dizer para você que não tem que se arrepender dos seus pecados, não vai dizer que tem que amar a Deus, adorar a Deus, claro. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho que me arrepender dos pecados, você está me oferecendo coisas para que eu me arrependa dos pecados, você é comprar o meu arrependimento. Porque arrependimento é quando eu admito culpa e admito, eu não mereço nada. Deus, obrigado por me perdoar e me deixar vivo sem merecer. Mas se você tem que me convencer a ir à igreja e aí me arrepender dos pecados, porque aí ganharia alguma coisa, então você está comprando meu arrependimento. É vantajoso me arrepender. E arrependimento não pode ser vantajoso se ele for honesto. O juiz que chega diante de um réu e diz assim, se você se arrepender agora, te liberto da acusação e ainda te dou um carro no final, mas espera aí, eu me arrependo mesmo. Me arrependo até de crime que eu não cometi. Não é assim? Mas se o juiz assim, olha, se arrependa agora dos seus erros porque você é culpado. Mas isso muda o quê? Não muda nada, sua sentença é a mesma, porque você merece aquela sentença. Arrependimento é uma crise moral que você entra e diz, não posso continuar assim, então você se arrepende por ter sido imoral, pecador. Ponto, não tem nada. Se você admite que é culpado, você quer a sentença da culpa. Não pode ter prêmio para quem se arrepende, senão não é arrependimento. Olha como é estranho e não é difícil de perceber. Convencer os indivíduos a buscarem a Deus visando apenas seus próprios interesses é uma afronta ao evangelho da graça. Como Paulo reagiria a uma igreja que diz, venha, creia em Jesus Cristo, a sua vida vai melhorar. E Paulo dizendo, mas espera aí, vá a Jesus clamando pelo perdão dos pecados e ele vai te dar salvação de graça. É um presente que ele dá gracioso e você será eternamente grato por ter recebido isso. Não é para melhorar a vida, não é em benefício próprio. É você quem precisa dele, não ele de você. Popularizar o evangelho transforma numa religião social, incapaz de conduzir à salvação, obscurecendo assim a verdadeira revelação de Jesus Cristo. O versículo 12 começa dizendo, porque eu não recebi nem o aprendi. Obviamente, Paulo diz que o evangelho que ele prega é assim, ele tem uma convicção pessoal, chama atenção para si. Uma profundidade, um conhecimento que ele está tirando das sombras e ele já fez esse serviço, esse trabalho, e ele crê que aquilo é verdadeiro. Ele tem convicção que não atende aos interesses humanos, então agora ele tem que provar, ele tem que explicar. Não é segundo o homem. E por que não é, Paulo? Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, a quarta diretriz para evitarmos a popularização do evangelho é saber que não é resultado de sabedoria social. Por quê? É uma explicação. O homem algum, de forma generalizada, é aplicado aos que tentaram pregar. Todos que tentaram corromper o evangelho estão aí fazendo isso, seriam esses homens. E Paulo está dizendo, não recebi nem aprendi. Ou seja, não estou transmitindo uma coisa que eu ouvi dos especialistas. É uma ideia de dizer que isso não veio até ele através de um método que foi transmitido institucionalmente, que é o discurso de autoridade. Quer saber como funciona isso no nosso mundo? Se nos dias de Paulo ele está preocupado já em dissolver isso, olha, Paulo não viveu o suficiente para chegar nos nossos dias onde o discurso de autoridade torna verdadeiro ou falso as coisas. O que é um discurso de autoridade? É eu chegar para você nesse momento e falar assim, olha, isso aqui é verdadeiro. E você fala, mas quem é você para dizer? Mas espera aí, você vai lá e pega uma maleta e abre o currículo. Ah, então agora tá certo. Se você não tivesse um currículo, seria falso, mas agora que tem currículo, é verdadeiro. Isso é o discurso de autoridade, depende de quem fala. Ou eu falo uma frase aqui, você fala assim, mas espera aí, isso não é muito verdadeiro. Ah, mas a frase foi dita pelos especialistas. Ah, você não tinha dito que eram os especialistas. Ou seja, eu não preciso entender tudo que estou ensinando, nem acreditar em tudo, mas eu tenho que ir lá nos especialistas, pegar aquilo e trazer. E se esses homens forem superiores, é aceitável. Isso está presente nos dias de Paulo. Judaizantes, homens importantes, homens influentes, impondo sobre eles uma liderança. E Paulo está dizendo, olha, vocês trocaram facilmente um evangelho de Jesus Cristo por esse evangelho de homens, homens impondo autoridade sobre vocês. Paulo está dizendo que não recebeu nem aprendeu de ninguém. Ele não está ali fazendo ecoar vozes de outros especialistas. Isso nos ajuda a entender que nós precisamos também ter convicção e saber que esse evangelho que Paulo está pregando nos afasta do evangelho popular, porque ele não é resultado de especialistas, de sabedoria social, de estudiosos, teólogos, de estudiosos sobre os fenômenos da igreja para nos dizer o que nós devemos ser como igreja. Veio do evangelho de Jesus Cristo. O testemunho dos apóstolos é a confirmação humana de que o evangelho veio de Deus, pois foi erguido sobre o sacrifício de suas vidas. Se você me disser, se eu não vou confiar em especialistas, por que eu deveria confiar, então, na Bíblia? Que isso que está aqui escrito é verdadeiro. Olha, porque isso aqui veio e foi pago com muito sangue. A nossa pressuposição de que a Bíblia é inspirada e que nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos e nenhuma outra é porque os apóstolos não inventaram um evangelho pró-homem. Eles não ganharam nada por isso. Eles simplesmente não puderam negar aquela verdade. E o testemunho deles é a confirmação humana de que esse evangelho, de fato, veio de Deus. Nenhuma pessoa como Paulo negaria quem ele era, o que ele foi, o que ele fez, tudo que tinha, se o que ele recebeu de Jesus Cristo não fosse verdadeiro. Ninguém faria isso. Então, foge desses documentários humanistas que querem dizer que a Bíblia é falsa quando diz que inventaram Jesus e criaram uma nova religião. Ninguém cria uma religião em que ele não fica rico, ele não melhora a sua vida. Ninguém inventa uma crença em que ele perde até mesmo a sua própria família, o seu emprego, é perseguido, é preso, é torturado e morto. E mesmo diante de uma fogueira não nega. Ah, ninguém cria uma religião assim. É porque o que eles viram e ouviram era de fato verdadeiro. Essa é a nossa convicção. Então, quando Paulo disse, eu não aprendi de homem algum, nem recebi. Paulo, então de quem você recebeu? E vem nossa última diretriz nessa mensagem que nos ajuda a fugir da popularização do evangelho. Saber que é um privilégio concedido por Deus. O que é o evangelho? O evangelho é um privilégio que Deus concede àqueles que chegam até ele. Você vai me entender, você vai me conhecer. Deus se revela e você conhece o evangelho. Isso traz uma empolgação de espírito que eu não sei para você. Mas eu me considero privilegiado quando, aos 18 anos de vida, cheio de planos e outras coisas para a vida, de repente alguém vem e me apresenta uma mensagem inegável. E a semelhança de Paulo, mas se você acha que eu sou teimoso, você não me conheceu aos 18 anos. Quanta gente tentou me evangelizar. E quantas pessoas eu ridicularizei e humilhei com duas, três perguntas. Eu tirei a fé de um monte de gente. Alguns eram semicrentes e viraram ateus porque viraram meus amigos. Aí chega um indivíduo um dia e fala assim, não, você precisa acreditar em Jesus. Por que eu tenho que acreditar em Jesus? Porque o sangue de Jesus limpa de todo pecado. Olha, você basta dizendo que sua cabeça não funciona, que você acha que sangue limpa, você já viu sangue limpar de alguma coisa? Ah, não. Então, inventaram uma história para você acreditar nessas coisas para dar dinheiro para os seus pastores da sua igreja. É isso que eu dizia das igrejas. E falaram para você que sangue limpa de pecado. Onde é que o pecado surge? Como é que eu estou sujo de pecado? O que é pecado? E o indivíduo não sabia explicar nada, e começava a se coçar e falava assim, olha, não é que você tem razão? Acho que eu não sei o que me disseram. Fizeram uma lobotomia naquela igreja. Você precisa aceitar Jesus, vai para o inferno. Eu vou para o inferno? Mas quem que fez o inferno? Foi Deus. E eu preciso aceitar Jesus por quê? Porque Deus te ama. Mas, espera aí, Deus me ama e fez o inferno para me queimar lá? Não parece contraditório de alguém que ama? Se alguém ama, você faz um parque de diversão, não faz um inferno para queimar as pessoas? Ah, eu nunca pensei nisso. Ah, então... Você percebeu? Até que um dia alguém chega e fala assim, olha, não é bem assim essa história de Deus que te ama. A Bíblia não parece dizer algo parecido. A Bíblia diz, na verdade, que Deus está irado e condenou a humanidade. É Jesus quem apazigua Deus. Olha, isso parece fazer mais sentido. Só falta você dizer que acredita na Bíblia. Aí eu ouvi uma máxima do indivíduo que diz assim, mas como é que você pode criticar a Bíblia? Você já leu? Eu falei, não, eu não li. Então agora eu vou ler para mostrar para você quão ignorante você é. E na minha cabeça, a Bíblia era um livro que estava ali escrito assim, olha, creia nisso, faça isso, faça aquilo outro. Era um manual de regras, porque todo crente não diz isso. A Bíblia é nosso manual de regras da fé. Eu achava que era um manual de regras e o povo acredita lá. É um livro para montar geladeira, é que é um livro para montar a fé. Manual de regras. Ah, que besteira eu fiz, não é? Porque eu chego em casa e descubro lá que a Bíblia não era assim. O problema da Bíblia é aqueles que não sabem explicá-la, que não têm uma fé profunda. Esse era o problema. A Bíblia tem histórias fascinantes que nenhum escritor vai superar isso. Não há literatura no mundo melhor, mais profunda do que essa. E explica todas as coisas que não se contradiz. Aí, quando você menos percebe, está lá, você lendo a Bíblia como ela foi escrita. Não porque alguém me disse, não porque um pastor me disse. Pelo contrário. Aí eu vou à igreja e descubro lá, o povo tem um monte de dogma, um monte de hábito aqui. Cada um com o seu. Eu nunca fui rebelde, nunca tentei contradizer. Mas a minha fé não dependia do que a igreja era, mas do que estava escrito. Aí nasce uma convicção. Aí aquela convicção vai se aprofundando. E aí você descobre, Deus, que privilégio. Eu estava lá nas sombras, na escuridão. E a semelhança de Paulo, o Senhor vai lá e tira das sombras. E explica, e dá a verdade que ela é inegável. Não é porque um pastor famoso disse, não é porque tem um livro famoso. É porque não dá para negar. E aí você se rende àquilo que é maior do que você. Então, a minha experiência, que é muito ínfima e pequena, perto de Paulo, você acha que Paulo, que teve essa profundidade, vai dizer assim, eu vou dizer uma coisa para você. O Evangelho foi concedido pelo próprio Deus. Nenhum roteirista poderia produzir a Bíblia como ela foi escrita. Jamais. E ninguém poderia explicar a homens como Paulo uma coisa que fosse mentirosa, que não o convencesse da verdade. Então, aquela convicção, por que eu trocaria isso por um evangelho mais suave, uma vida mais amena, se é a verdade? O mas é uma contraposição em que Paulo descreve uma euforia de espírito. Eu gostaria muito que vocês conseguissem perceber isso na leitura, que é muito sutil. Porque Paulo chama atenção para si, testemunho. A empatia autoral com o que está ensinando, ele derruba o tom. E é como se dissesse assim, eu não recebi o evangelho, irmãos, de um homem. Nem aprendi de um professor famoso. Mas, aí nós teremos que perceber como Paulo diria, se ele estivesse aqui hoje, essa última frase. Mas, certamente ele mudaria o tom e colocaria uma certa alegria em dizer, mas, irmãos, foi o próprio Jesus. É um milagre. Veio do céu e o coração deveria estar repleto de euforia no espírito para dizer assim, nós recebemos o evangelho. Veio por intermédio do Filho de Deus. O próprio Deus esteve entre nós para nos ensinar isso. O mediante é por intermédio, veio por meio dele. Meio dele quem? Da revelação. É como se ele fosse nas sombras e pegasse pela mão e trouxesse e dissesse, você não vai ficar na escuridão sem revelação, sem informação, sem saber o que você está fazendo aqui, para onde vai e como chegar até lá. É como se Jesus estivesse aqui e dissesse, irmão, você está perdido nas sombras? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha comigo que você vai chegar à luz. Você diria, mas por que eu, no meio dessa escuridão? É a revelação, é tirar das sombras, é trazer a luz. E ele disse, Jesus Cristo. Você acha que Paulo diria essa frase da mesma forma, no mesmo tom que disse anteriormente, que seja considerado anátema todo aquele que acrescentar algo a esse evangelho? Que pregar um outro evangelho, mesmo que seja um anjo? Mas, irmãos, eu queria tanto que vocês soubessem. Faço-vos saber, irmãos. Ele diminui o tom. O evangelho que eu estou pregando não veio de homens. E eu não ganho nada por pregar vocês. É uma convicção de espírito. É, eu conheço isso com tamanha profundidade. Mesmo sabendo que ele não atende aos interesses humanos, foi inegável, porque ele não vem de sabedoria pessoal. Paulo, então de onde vem? Aí Paulo diria, veio da revelação de Jesus Cristo. Se isso não te empolga, irmãos, eu não sei o que poderia. Embora seja errado que algumas pessoas busquem uma euforia espiritual para julgar se o evangelho é verdadeiro, é natural que haja uma euforia no espírito por saber que ele é verdadeiro. Se você está pensando assim, olha, eu conheço muita gente aí carismática, pessoas que dizem assim, olha só, eu creio no evangelho porque olha o que eu estou sentindo. Olha, isso aí é errado. Não julgue a verdade pelas suas emoções. Até mesmo Hitler se empolgou com a sua filosofia, seus interesses. E a sua empolgação não torna ele digno de aceitação. Agora, é também verdade que é natural que uma pessoa que descobre a verdade, ele não possa conter o seu espírito. O que falta para nós, então, irmãos, não é só convicção, profundidade, conhecimento profundo, mas também falta um pouco de euforia no espírito para defender o evangelho que acreditamos. para ler essa palavra e ler esse evangelho e defendê-lo, e o coração bater mais rápido, o olho brilhar um pouco mais. Acho que falta um pouco disso para nós. O que o evangelho faz conosco? Quando o descobrimos, quando alguém prega o evangelho genuinamente, quando alguém dá um testemunho que foi corajoso em defender, quando alguém não o nega, quando alguém se converte, abre o coração e se rende à verdade do evangelho, e nós tratamos com frieza, como se é mais uma coisa do cotidiano, da nossa religião. O evangelho é mais um item, mais um amuleto, mais uma de nossas crenças. Será que transformamos o evangelho? Porque Paulo estava dizendo, eu quero que vocês saibam como esse evangelho é para mim, o quanto ele me custou, e eu gostaria muito que vocês chegassem a esse conhecimento. Faço-vos saber, torno a conhecer diante de vocês. Irmãos, para nossa conclusão, popularizar o evangelho transforma-o em uma religião social. Mas é verdadeiro que somos tentados a isso o tempo todo. Isso é ensinado nos seminários, nos livros de igreja para treinar pastores. Igreja bem-sucedida é aquela que tem muitos recursos, número elevado de membros, e coloca o seu nome na história. Pessoas procuram igrejas para receber alguma coisa, uma cura de uma enfermidade, prosperidade financeira, a morte dos seus inimigos, uma vida tranquila e de alguma forma. Outros até procuram sensações, emoções, eu quero me sentir bem, eu quero euforia de espírito, e você está sempre buscando coisas. Uma vez que tem o cliente, tem a empresa para oferecer. E a igreja foi se tornando cada vez mais aquela que oferece um evangelho modificado para atender os homens. Popularizar o evangelho vai transformá-lo numa religião social. E essa religião social não pode produzir salvação, porque a salvação está somente em Jesus, não há outra. E quando a igreja cede a isso, ela também está escondendo o evangelho da graça daquelas pessoas. Ela para de ensinar, ela para de enfatizar, ela deixa de ter o evangelho como seu símbolo maior. Quais seriam as diretrizes para evitarmos isso? Ter uma convicção pessoal, você precisa ter clareza. Ter profundidade no conhecimento para não ser enganado. Saber que ele não atende aos interesses humanos e parar de procurar seus próprios interesses no evangelho. Saber que ele não é resultado de sabedoria social. E saber que ele é um privilégio concedido por Deus, pois é o próprio Deus que veio até nós, andou entre nós para nos mostrar o caminho e nos ensinar como voltar para ele. Devolvo as três perguntas iniciais para que você possa responder ao Senhor. A proposta de que o evangelho não favorece a glória do homem te assusta? Como você se sente quando descobre que o evangelho não vai atender os seus desejos e nem foi trazido a nós para esse fim? Segunda pergunta, você tem profundidade ou conhecimento suficiente sobre o evangelho que o impediria de ser enganado? Você está dedicado a entender o evangelho que Paulo pregou de modo que você sabe, tem condições de filtrar todas as propostas humanas falsas? E para todos nós, para que pensemos de forma coletiva, o que podemos fazer para não cair na sedução de popularizar o evangelho? Que respostas poderíamos dar a essa pergunta? Se te assusta, é porque você precisa de mais convicção e de profundidade no espírito. Se você já tem isso, então você agora precisa pensar como eu posso incentivar a igreja a não cair nessa sedução, a falar mais sobre o evangelho, a pensar mais, a enfatizar mais, a tornar o evangelho o centro da igreja, como devia ser sempre. Vamos orar e responder isso ao Senhor?